Olá, muito bom dia. Estamos começando na tua Rádio Cacique mais um Vida e Saúde, o programa que traz sempre temas para você ter uma vida mais saudável. E vamos começando o programa de hoje com um momento de reflexão de paz e bem, com a mensagem dos freis missionários capuchinhos, nos trazendo um novo dia.
Um novo dia, com freis missionários capuchinhos.
Paz e bem, caros ouvintes da Rede Tua Rádio, é com alegria que chego até você. Eu sou o Frei Vandrigo Isaac, missionário capuchinho. Hoje celebramos o Dia de Finados, um dia para olhar de um modo especial as pessoas que testemunharam em sua vida os valores da fé, caridade e esperança. Papa Francisco aponta para a santidade ao pé da porta, daqueles que vivem e viveram perto de nós e são um reflexo da presença de Deus, ou, por outras palavras, da classe média da santidade. De certo modo, faz-nos importante recordar hoje os nossos entes queridos já falecidos, olhar para a vida de cada um sem julgamentos, se foram bons ou ruins, mas em muitos, se inspirar no processo de santificação que realizaram ao longo de sua vida. Como apresenta o Papa Francisco, gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus, nos pais que criam os seus filhos com tanto amor, nos homens e nas mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir. Ao celebrar o Dia de Finados, comemoramos a presença de muitas pessoas em nossas vidas que se sacrificaram, que se santificaram para ganhar o pão de cada dia honestamente, para criar os filhos e filhas com o melhor que conseguiram dar, para cuidar de doentes e das irmãs, as freiras, os freis, que ficam idosos sem perder o sabor da vida, continuam com o seu sorriso, que é o cartão postal de uma vida até ficar diante de Deus, face a face. Vejamos que beleza trazer presente hoje tantas pessoas que foram importantes em algum momento em nossa vida e agora estão contemplando a Deus plenamente. Por todos os falecidos, vamos rezar e recordar deles, permanecendo hoje com a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Um novo dia, com freis missionários capuchinhos.
E após a mensagem dos freis missionários capuchinhos, nós vamos dando sequência ao nosso programa, trazendo um tema muito importante exatamente neste feriado, dia 2 de novembro, Dia de Finados. É possível superar a dor da perda, apesar da tristeza profunda? Quem vai responder essa pergunta e falar sobre esse assunto é a psicóloga Sara Lopes, em contato telefônico com Aracaju, a quem nós queremos desde já agradecer a disponibilidade de estar participando do nosso programa e de atender o nosso convite. Doutora Sara, muito bom dia.
Bom dia Flávio, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer também estar com vocês.
Então, doutora Sara, é possível aprender a lidar com as perdas, apesar dessa tristeza profunda?
Bem possível. O que a gente precisa começar a entender é que existem fases, existem períodos em que a pessoa passa quando perde um ente querido, e esses períodos precisam ser respeitados, né? O que a gente vai precisar entender bem é quando esse período começa a ficar muito longo, e aí sim isso não se torna mais saudável. Mas existe um período que é natural. A gente começa a entender que esse período natural, ele demora cerca de um ano. Por que um ano? Porque um ano é porque vai passar o primeiro Natal sem aquela pessoa, o primeiro aniversário, primeiro dia dos pais, primeiro dia das mães. Então, esse primeiro, né, é o impacto maior. Mas a partir daí é que a gente começa a ter uma naturalidade maior diante da morte, diante das perdas. Mas é possível, sim, se recuperar diante dessas perdas.
A psicologia trata essas perdas como o luto, não é, doutora Sara?
Isso, luto, exatamente, é o luto, a gente chama de luto, né? Luto é todo período de perda. E existe também muitos lutos que são simbólicos. Claro que nesse momento a gente está tratando especificamente da perda, morte, né? Mas esse luto, ele existe em todos os dias da nossa vida, se a gente for ver, né? São lutos simbólicos. Então, quando eu escolho uma roupa no armário, outra roupa que por acaso eu poderia escolher, eu vou ter um luto dessa outra roupa, né? Porque é uma perda, eu deixei de escolher uma roupa. Então, é também perda. Então, essas pequenas perdas do dia a dia nos preparam inconscientemente para uma perda maior, que é uma perda que eu não poderia mais ter, né? Não poderia mais escolher.
As nossas perdas, doutora Sara, já começam no nascimento, não é isso?
Perfeito, perfeito. Eu perco um lugar quentinho que eu estava, que é a útero da minha mãe, né? A gente costuma dizer que o nascimento é um trauma. É um pequeno trauma, é o primeiro trauma da infância, porque eu deixo de estar num local aconchegante, que é quentinho, né, onde eu tenho todos os nutrientes, não preciso correr atrás dele, para vir para um mundo desconhecido, onde tudo aqui é novo, né, e acaba sendo, é uma pequena perda isso, né, também, né? Eu perdi aquele meu espaço. Mas a partir daí eu começo a perceber essas outras perdas e começo a lidar com elas. Cada um tem uma forma diferente de lidar com essas perdas ou com esse luto, né? E é preciso respeitar também essas diferenças. Cada um tem formas peculiares. Por exemplo, quando uma pessoa perde um ente querido, um pai, uma mãe, que é alguém que tem uma representatividade muito grande, perde aos 20 anos, é diferente da perda aos 40 anos. Então, isso também é preciso ser respeitado diante daquilo que é perdido.
Doutora Sara, nessas ocasiões, principalmente quando há perdas de jovens nas famílias, as mães, né, sentem muito, os pais, o que dizer para essas pessoas que estão nesse momento passando por essa dor?
Especialmente os pais que perdem os filhos, essa talvez seja a maior perda que pode existir, mas por um simples fato de sair do curso natural das coisas. Né? Então, como se diz assim, o natural é que os pais vão primeiro que os filhos. Isso, se a gente for fazer uma avaliação do desenvolvimento humano, é como se os filhos tivessem melhores condições de aceitar essas perdas também, pela naturalidade dos fatos e por ter ainda uma vida, algo que possa levar adiante. Então, se eu sou pai ou mãe e perco um filho, é como se a minha vida perdesse o sentido, porque a minha vida, o sentido da minha vida é gerenciar a vida dos filhos, de quem fica, né? Então, quando eu perco esse filho, eu perco esse gerenciamento, eu perco esse referencial. Então, os pais geralmente trabalham em prol da vida dos filhos, para que eles possam ter uma boa vida, para que eles possam ter uma referência. Então, ainda assim, eu continuo trabalhando para ajudar meus filhos, seja financeiramente, emocionalmente. Então, quando eu perco esse filho, eu perco um pouco essa referência. Então, essa é a maior perda que pode existir por conta disso. É o meu referencial. Mas aí, quando você pergunta assim, o que dizer, né, para esse pai ou para essa mãe? Varia muito, depende muito de como foi essa perda, do porquê foi. O dizer, na verdade, está muito mais intrínseco no que fazer, na verdade. Não seria o que dizer, porque não existe nenhuma palavra que possa ser dita a fim de aliviar esse sofrimento. Mas você se fazer presente talvez seja muito mais importante do que o que dizer nesse momento. Então, se você tem alguém que conhece alguém, né, que perdeu um filho perdeu um jovem na família, é se fazer presente diante dessa família, é começar a perceber o que é que eles estão sentindo falta, é trazer, tentar, né, trazer novamente para essa família uma alegria, um convívio social que inicialmente eles vão perder, mas sem muita insistência. É começar a perceber o passo a passo e que naturalmente ou temporariamente esse luto e essa perda vai diminuindo com o tempo. Vai diminuindo com o passar dos eventos, com o passar do primeiro aniversário, com o passar do primeiro dia dos pais e da mãe, primeiro Natal e etc., como eu falei anteriormente.
O senso comum, doutora Sara, afirma que o tempo é o melhor de todos os remédios para a dor e para a perda. A senhora concorda com isso?
Concordo com isso, sim. De fato, é. O tempo nada mais é do que como se fosse o acontecimento, né? São os eventos que vão acontecendo, que vão me fazendo perceber que essa perda, que esse luto, né, ele foi necessário por algum motivo, vão me convencendo. E outros eventos vão substituindo aquele passado. Então, o tempo, ele cura por esse motivo, porque com base no tempo é que os novos eventos vão acontecendo e vão me fazendo tirar o meu pensamento ou a minha energia toda diante daquele evento traumático que aconteceu.
A senhora comentava que a vivência do luto, ela passa por algumas fases, alguns estágios, né? Quais seriam esses estágios que são normalmente observados nas pessoas e de que forma compreender, doutora Sara?
As fases do luto são 5 fases. A primeira fase a gente chama de negação. Como seria essa negação? Eu nego o que aconteceu, eu nego a perda. É como se eu não acreditasse, né? Eu não acredito que aconteceu, a pessoa está viajando e não volta mais. Eu começo a querer negar o fato em si, negar a realidade. Essa fase da negação, isso pode variar muito o tempo em que ela vai existir. Todas as fases, na verdade, vai variar de acordo com a pessoa. Então, existem pessoas que podem viver numa negação eterna, né? E nunca passar dessa fase da negação. Mas a partir do momento em que eu passo da fase da negação, eu entro numa fase que a gente chama de raiva. O que é essa raiva? É raiva do mundo? É raiva, se a pessoa é muito religiosa, é raiva de Deus por ter tirado isso de mim? É raiva da vida? Então, eu nunca acho que é justo as coisas que estão acontecendo. Então, eu começo a entrar nessa raiva do porquê isso aconteceu comigo. Quando passa a fase da raiva, eu entro numa fase como se fosse da negociação. É uma negociação muito interna e muito pessoal, no sentido de pensar assim, porque isso não aconteceu, eu também não vou fazer isso. Agora eu não tenho mais motivo para trabalhar mais, porque eu não tenho mais o filho, ou a mãe, ou o pai que eu tinha para conseguir as coisas, eu não tenho mais por que fazer determinadas coisas se eu não tenho isso. É como, a gente chama disso como se fosse uma negociação com a própria vida. A partir da fase da negociação, a gente pode entrar numa fase da depressão. Como seria essa fase da depressão? É como se eu entrasse na realidade, né? E dentro da realidade, ela é muito difícil de lidar com ela. Então, eu começo a me deprimir. Eu negociei, disse que não ia mais sair, não disse que não ia mais fazer nada, já tive raiva de Deus. Então, eu me deprimo pelas perdas que eu naturalmente vou começando a fazer diante da perda maior, que é o luto. Então, eu começo a me deprimir, começo a entrar em alguns sintomas, começo a me isolar socialmente, começo a não ir mais para os lugares, começo a perder a vontade realmente de viver. Então, nesse momento, eu posso entrar na fase da depressão. Essa talvez seja a fase crucial, porque é a partir desse momento que eu preciso sair. Só que para sair especificamente da depressão, eu preciso entrar na quinta e última fase, que é a aceitação. E essa é a fase mais difícil, porque a aceitação é a aceitação dos fatos, é a aceitação da perda de fato, é a aceitação de que eu não preciso brigar com Deus, eu sou religiosa, né? Porque aceitar a condição da vida, que é a morte. A vida está única e exclusivamente ligada à morte. Não é o que você diz, é a única certeza que vai se ter. Não existe preparação. Então, tem como preparar para a morte? Não, não existe preparação. E o grande mistério da vida é justamente não se saber o dia que vai morrer. Então, o segredo é eu não pensar na morte. Para viver bem, eu não preciso pensar na morte. E isso é muito comum, pensar na morte, quando a gente tem um ente querido que morre. Então, é como se eu acabasse passando por essas 5 fases, mesmo sem que a pessoa tivesse morrido. Então, principalmente, quando eu aceito, quando eu chego nessa última fase do luto, que é a aceitação, é como se eu tivesse curado dela. Curei do luto. Então, eu aceitei que a morte existe e que ela vai existir para todo mundo.
Tem um luto que pode ser considerado, doutora Sara, normal e um luto patológico?
Tem sim. O luto normal, ele vai muito estar dentro dessas 5 fases que eu aceitei e vai chegar na aceitação. O luto que é patológico é quando a pessoa passa... Esse período que eu falei de 1 ano, é um ano, vamos dizer, que está findando já esse período, inclusive de tudo. Da aceitação, essas 5 fases, como eu disse para você, pode variar de pessoa para pessoa. Pode durar de 1 mês a 1 ano. O que acontece? Quando passa muito desse período de 1 ano e você percebe que aquela pessoa ainda vive muito em torno da morte, vive muito em torno da perda, ela já começa a ser considerada patológica. aí a gente vai chamar de uma melancolia profunda, porque a pessoa vive diante dessa perda, diante dessa morte, e não aceita essa perda. Então, aí sim, a gente vai considerar uma patologia, uma doença, e ela vai precisar de ajuda.
Ok, nós vamos ao intervalo comercial com o Vida e Saúde, e em seguida continuamos conversando com a doutora Sara Lopes, psicóloga de Aracaju, da AP Vida, falando sobre esse assunto, sobre o luto. Emotion on the ocean, the moon still keeps on moving.